Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho. Hoje aqui na capital americana, um dia de calor, 38 graus. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está o Sérgio Nhambi. A produção é de Fiona Nandudo e a técnica é de Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a antiga adversária de Trump no partido, Nikki Haley, vai falar hoje na convenção do Partido Republicano. Mais de 10 milhões de sudaneses estão agora na situação de deslocados de guerra. Primeira meia hora de emissão centrada em Angola, João Lourenço esteve ontem ao telefone com o secretário de Estado americano.
Conhecem-se pormenores concretos dessas conversações. O porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken tinha falado com o presidente angolano para discutir a corrente colaboração bilateral.
Álvaro Sobrinho vai ser julgado em Portugal e nós temos pormenores. Vamos também falar de crianças que abandonaram a escola para trabalharem no garimpo e ainda de uma proposta de Angola para o alargamento do Conselho de Segurança a países africanos.
Ora, a voz da Angola pode ou não ser ouvida, na verdade não é das vozes que vá merecer tanta atenção e preocupação, porque Angola não tem grande influência na ONU.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Obrigado, Sérgio Nhambi. Nas notícias, começamos aqui nos Estados Unidos. A convenção do Partido Republicano entra hoje no seu segundo dia na cidade de Milwaukee, onde ontem o seu candidato à presidência, Donald Trump, foi alvo de uma recepção entusiástica por parte dos delegados dois dias depois de ter escapado de uma tentativa de assassinato. Ontem também foi anunciado que o candidato à vice-presidência será James Vance, de 39 anos de idade, e que em tempos foi grande crítico de Trump antes de se tornar seu apoiante. A recepção entusiasmada de Trump na Convenção Nacional Republicana na segunda-feira deixou claro que ele desfruta de apoio do seu partido, em contraste marcante com o presidente Joe Biden, que tem enfrentado uma onda de apelos dos seus colegas democratas para abandonar a sua candidatura à reeleição. Hoje, a ex-embaixadora das Nações Unidas, ou melhor, dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, que se opôs a Trump durante as eleições primárias, deverá discursar aos delegados da convenção. Ontem, a salientar um discurso do chefe de um dos principais sindicatos do país, os Teamsters, uma decisão incomum de um dirigente de um sindicato que tradicionalmente apoia o Partido Democrata. O presidente Joe Biden, entretanto, reiniciou a sua campanha eleitoral e tinha hoje programado um discurso perante a principal organização dos negros americanos, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, NAACP, na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Na quarta-feira, ele vai discursar numa reunião dos Unidos, US, a maior organização hispânica de defesa e direitos civis do país, que tenta conquistar eleitores latinos, outro bloco eleitoral importante para os democratas. Em ambos eventos, espera-se que Biden repita os seus apelos para acalmar a retórica política no país, uma mensagem que ele transmitiu em três comentários em pelo menos 24 horas após a tentativa de assassinato de Donald Trump, em que uma pessoa foi morta e duas outras ficaram feridas. Estamos a apresentar as notícias. As autoridades militares do Israel disseram hoje que metade da liderança do braço militar do Hamas foi eliminada, com aproximadamente 14 mil combatentes mortos ou capturados desde o início da campanha em Gaza. Os militares disseram que eliminaram comandantes séniores, incluindo comandantes de brigada, comandantes de batalhão e comandantes de companhia, e destruíram milhares de alvos militantes. Mais de 10 milhões de sudanenses, ou 20% da população, foram expulsos das suas casas desde o início da Guerra Civil em abril do ano passado, disse a Organização Internacional para as Migrações na terça-feira, que é hoje, avisando a maior crise de deslocamento do mundo, que continua a piorar. A guerra deixou metade da população de cerca de 50 milhões de pessoas a enfrentar uma crise de fome e a necessitar de ajuda humanitária. Mais de 2 milhões e 200 mil pessoas fugiram para outros países desde o início da guerra, enquanto outras 7 milhões de pessoas procuram refúgio dentro do país, afirmou aquela organização num relatório bimestral. Outros 2 milhões e 800 mil pessoas já foram deslocados por conflitos anteriores no país. As autoridades da República Democrática do Congo afirmam que pelo menos 70 pessoas, incluindo 9 soldados e a esposa de um soldado, foram mortos no sábado quando homens armados atacaram uma aldeia no oeste do país. A violência tem-se intensificado entre duas comunidades rivais em relação aos direitos à terra e aos impostos. Os homens armados que atacaram a aldeia de Kinsele eram membros da milícia Mobondo, um grupo armado que se apresenta como defensor do povo Yaka. Centenas de civis já morreram no conflito, apesar de um cessar-fogo acordado em abril. E por último, nas notícias, 12 pessoas foram mortas no centro da Somália na segunda-feira em confrontos entre soldados do governo e milícias locais pelo controle de armas vindas da Etiópia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Três horas e seis minutos na capital americana. Continuamos com a nossa emissão. Vamos hoje começar a falar sobre as relações entre os Estados Unidos e Angola, que se aprofundam dia após dia. Ontem houve um contacto de alto nível e o João Santa Rita tem os pormenores.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve ontem conversações telefónicas com o presidente angolano, João Lourenço, mas desconhecem-se pormenores concretos dessas conversações. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken tinha falado com o presidente angolano, e vamos citar, para discutir a corrente colaboração bilateral. O secretário Blinken, disse o porta-voz, elogiou os esforços regionais diplomáticos do presidente Lourenço e discutiu o processo de Luanda e os decorrentes esforços para se promover a paz no leste da República Democrática do Congo, acrescentou o porta-voz. Contudo, não deu outros pormenores. O processo de Luanda é uma iniciativa do presidente angolano que visa resolver a dimensão interestatal do conflito no leste da República Democrática do Congo, através da promoção do diálogo entre esse país e o Ruanda, que alegadamente apoia os rebeldes do M23. Recentemente, tinha sido anunciado que Angola estava a preparar um encontro entre os presidentes dos dois países, mas tal permanece por realizar. Os rebeldes do M23 têm vindo a aumentar os seus ganhos na província do Kivu Norte e mesmo a avançar para o sul. Em janeiro deste ano, há que recordar, Blinken esteve em Angola para discussões sobre relações bilaterais e também sobre o conflito na República Democrática do Congo. Em maio, o ministro da Defesa angolano reuniu-se aqui em Washington com o secretário de Defesa americano. E estas conversações telefónicas entre Blinken e o presidente João Lourenço são, sem dúvida, um símbolo do aprofundar das relações entre os dois países.
Obrigado, João Santa Rita, por essa atualização. Vamos agora falar de justiça e vamos mesmo noticiar que Gelson Manuel Quintas, conhecido por Manjanas, que havia acusado entidades angolanas de estarem envolvidas no tráfico de drogas, deverá ser libertado em Luanda nos próximos dias, enquanto em Portugal o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, Álvaro Sobrinho, e o banqueiro português Ricardo Salgado vão a julgamento por burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais. Quem tem mais pormenores é Paula Alves Silva e começa com o caso de Álvaro Sobrinho.
A leitura da decisão instrutória sobre o processo de Beza foi proferida pela juíza de instrução Gabriela Lacerda Assunção no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, Portugal. Sobrinho é investigado pela concessão de crédito irregular de cerca de 6 mil milhões de euros entre 2009 e 2013. O empresário angolano está acusado de 33 crimes de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais pela alegada apropriação indevida de cerca de 400 milhões de euros. O Ministério Público Português diz ter detectado 15 milhões de euros transferidos para o Sporting que pertenciam à sucursal do BES em Angola, com 12 transferências entre 2011 e 2012. Ainda no setor da justiça, mas em Angola, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do processo judicial de Gelson Manuel Quintas, conhecido por Man Genas. Em declarações à imprensa, o advogado de defesa Francisco Muteca disse que o Ministério Público concluiu que não existem factos nos autos para o seu constituinte ser levado a julgamento em relação às acusações que pesavam sobre Man Genas. Muteca acrescentou que foi feita a justiça e espera pela soltura do seu cliente nos próximos dias, como determina a lei. Gelson Quintas Mangena denunciou em 2023 o alegado envolvimento de autoridades no narcotráfico e, ante ameaças, fugiu para Moçambique, de onde foi deportado para Angola em março deste ano. À chegada a Luanda, foi detido e acusado dos crimes de roubo qualificado e abuso de confiança, ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúria e calúnia.
Ainda em Angola, mas concretamente na Huila, o Teodoro Albano nos diz que o envolvimento desenfreado de crianças no garimpo ilegal de ouro no interior da província está a levar muitas delas a abandonar a escola e a provocar também a fome. Teodoro.
O número exato de crianças que se entregam ao garimpo ilegal é desconhecido, mas no município de Chipinde, por exemplo, a pouco mais de 450 quilômetros a norte da província, uma escola de 7 salas de aula, recentemente reabilitada, que devia receber quase 700 alunos nos dois períodos do dia, tem registrado grande absentismo em nome da lavagem do ouro. Para o professor Arthur Lopes, se por detrás da entrega e exploração ilegal de ouro está a pobreza das famílias, a aposta está a ter um impacto contrário.
Chipinde é uma terra muito produtiva e as famílias, em vez de velarem, de estarem focados nos seus trabalhos do campo, em vez de apostarem na agricultura, né? Eles optam mais no garimbo e isto tem trazido muita fome nas famílias, sobretudo nas zonas rurais.
O padre da Missão Católica de Sangueve, Benedito Capinhela, reconhece que há desafios a vencer para mitigar o sofrimento das populações, trazer emprego à juventude e melhorar as condições de vida das comunidades, que pode passar pela criação de cooperativas nas zonas de exploração. O sacerdote católico rejeita a ideia de que o garimpo do ouro, que ameaça comprometer o futuro de centenas de crianças, seja a solução dos problemas.
Na verdade, toda a população vai de um canto ao outro. Não é que tem ouro, tem miséria, não tem nada. O inimigo a abater, passe o termo, é o garimpo ilegal. E o legal também deviam dizer quanto é que já tiraram e quanto é que nos beneficia.
Contactadas pela Voz da América, a Rede Crianças da Huila e a organização Criança Feliz, que trabalham na promoção e defesa dos direitos da criança, evitaram fazer qualquer pronunciamento sobre o assunto. Chipinde, Jambi e Covango são os municípios onde vários caminhos convergem na luta pela sobrevivência na prática do garimpo ilegal, com os riscos associados. O administrador municipal do Chipinde, Ângelo Singh, sabe que o desemprego na região, agora braços com o garimpo ilegal, é um dos desafios a enfrentar.
Estreitar parcerias com os investidores instalados no município e atrair outros nos vários setores, no sentido de massificarmos os postos de emprego para a nossa juventude.
No município do Covango, uma pessoa morreu recentemente soterrada e outras quatro acabaram feridas quando tentavam explorar recursos minerais na localidade da Mumba, devido aos riscos de exposição à exploração ilegal. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o governo local. Na Huila, três empresas exploram o ouro nos municípios do Chipinde e Jamba, e os números recentes apontavam para a exploração até 2022 de pouco mais de 35 mil gramas do minério. A Voz da América, Lubango, Tildor Olbano.
Estamos a transmitir em onda média e em onda curta. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar no seu tablet, telefone ou computador e pode também nos seguir no Facebook, Instagram, YouTube e X, antiga Twitter, com a referência Voa Português. Para contactar a nossa redação central, temos o número do WhatsApp, é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o amigo ouvinte pode sempre participar com perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, é +1 202 251 9466. São neste momento 13:16. Continuamos a nossa emissão com mais notícias. O representante de Angola nas Nações Unidas, Francisco José da Cruz, reafirmou recentemente nessa organização a posição dos países africanos para que seja dado ao continente africano 2 lugares permanentes e 5 não permanentes no Conselho de Segurança, o órgão máximo da ONU. O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de especialistas angolanos sobre a possibilidade desta proposta ser ouvida. Venâncio.
Para o jurista e especialista em relações internacionais Sebastião 25, a inserção de mais países no Conselho de Segurança não vai resolver o problema por conta das agendas e interesses nacionais ou regionais.
Imagino que se atribua um ou dois assentos ou três ao continente africano. Depois, portanto, haverá aqui um problema de gestão, né? De quem é que vai representar a África. O mesmo dito em relação à Europa, por exemplo, ou à América Latina, quer dizer, ou à Ásia e à Índia interna. E deve ser por essa razão que os membros fundadores da ONU continuam sendo muito conservadores, porque o ideal é fazer alterações que realmente acomodem todas as sensibilidades para aqueles que estão fora, essa é a perspectiva. Ora, a voz da Angola pode ou não ser ouvida, na verdade não é das vozes que vai merecer tanta atenção e preocupação, porque a Angola não tem grande influência na ONU, mas também não tem, até agora não tem sido até agora, os países mais ricos economicamente. Né? Então é daquelas coisas que só a emergência de blocos como o G20, como os BRICS em particular, poderiam ajudar a pressionar a ONU a realmente alterar. Portanto, se não houver nenhum mecanismo externo capaz de ameaçar a influência da ONU, não vejo membros permanentes do Conselho de Segurança alterarem os estatutos da ONU para acomodar essa situação. Daí que seja muito importante que a estratégia dos BRICS seja mais cutilante, no sentido de alargar a sua base, criar a moeda única, criar um mercado, criar todos os mecanismos que se mostrem pertinentes a pressionar os membros do Conselho de Segurança da ONU a promover essas alterações estatutárias a nível da ONU. De outro modo, não parece que vá ser possível alcançar-se aquilo que se pretende por todos que estão fora do Conselho de Segurança da ONU.
Adão Baião, outro especialista em relações externas, defende, por sua vez, que a entrada de mais membros para o Conselho de Segurança da ONU deve ser entendida como uma das muitas reformas que devem ser operadas naquele organismo da ONU.
Aquelas representações rotativas de membro não permanente deveriam ser um pouco mais dilatadas para permitir uma maior representação dos países africanos. Não é pela integração só, uma vez que pressão nesse sentido tem sido em várias frentes, não é? E esta seria uma delas para fazer-se ouvir a voz, digamos, dos africanos, mas há projetos mais profundos que têm que ser vistos, nomeadamente, ir-se mitigando a dependência
por parte dos países africanos, mesmo ricos em minerais, mesmo ricos em outros recursos, não conseguirem fazer a transformação desses seus minerais, depender sempre da manufatura do Ocidente. Tudo isso são envolvências para que o nome de África passe a ser mais ouvido, para que essas questões básicas que, no fundo, condicionam o desenvolvimento dos países africanos, está sempre atrelado à transformação dos seus recursos a países mais potentes. Então, são caminhos, naturalmente, que nos levam a essa situação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a ressaca, o babalaze dos grandes torneios de futebol que terminaram no fim de semana. Falamos, claro está, da Taça das Nações da Europa, o Euro e da Copa América. Vamos começar com a ressaca do Euro e vamos começar com Gareth Southgate. Nós pensávamos que ia ficar, afinal vai-se embora. Decidiu dizer bye-bye à seleção de Inglaterra. Esteve 8 anos nessa posição. Levou a Inglaterra a 2 finais do Euro. Não ganhou nada. O seu contrato terminava no final deste ano. A federação parecia que queria que ele ficasse. Mas Southgate disse que é tempo para mudar e abrir um novo capítulo. Ainda não se sabe quem vai substituí-lo. Quem também se vai embora, mas este da seleção francesa, não é o treinador, é o avançado Olivier Giroud, o melhor marcador da seleção francesa, que perdeu na meia-final do Euro com a Espanha. Giroud tem 37 anos de idade, marcou 57 golos em 143 jogos pela seleção, vem agora aqui para os Estados Unidos, que é para onde vêm muitas estrelas a acabar as suas carreiras. Quem também decidiu ir embora é aquele que em tempos chamaram o Messi dos Alpes, Xherdan Shaqiri, da Suíça. É mais novo, tem 32 anos, mas também decidiu dizer au revoir, adeus, bye-bye, à seleção da Suíça. Esse já joga há algum tempo aqui nos Estados Unidos, na equipa do Chicago. Quem também joga aqui nos Estados Unidos é Lionel Messi, que não acompanhou a seleção da Argentina de regresso a casa para a festa em Buenos Aires, para celebrar a conquista da Copa América. Messi, lesionado num tornozelo, muito inchado, decidiu ficar em Miami, onde realizou a final contra a Colômbia e onde ele vive porque joga no Inter de Miami, no Campeonato dos Estados Unidos. Os seus colegas foram recebidos como heróis, em festa, segunda vitória consecutiva neste torneio. Argentina, campeã do mundo, parece imparável. Quem está com ressaca muito má dessa final é o presidente da Federação de Futebol da Colômbia, Ramón Jessurín, e o seu filho, Ramón Jamil Jessurín, que compareceram em tribunal ontem, tribunal em Miami, acusados de agredirem vários guardas da equipa de segurança num dos túneis do estado onde a Colômbia perdeu com a Argentina. Queriam aceder ao campo num desses túneis, que era usado pelos jornalistas, troca de palavras. E filho do presidente da federação agrediu violentamente um segurança, seguindo-se mais pancadaria. Os dois foram presos. Ontem foram colocados em liberdade sob fiança de $2,000 para o pai, $1,000 para o filho. É, para eles não deve ser muito. Já em Espanha, hoje estava todo o mundo com ressaca de la fiesta de ontem. Centenas de milhares de pessoas em Madrid para acolher a seleção que foi recebida pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez.
Quería daros las gracias por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador. Pero el problema, seleccionador, es que queremos más. Queremos más.
Pedro Sánchez, primeiro-ministro de España, quer mais, quer o próximo Mundial também. Hoje houve outra grande festa em Madrid, mas essa para os adeptos do Real Madrid, atual campeão europeu e de Espanha. E hoje o Real Madrid apresentou a sua última estrela, Kylian Mbappé, 25 anos, assinou contrato de 5 anos, chegou a Madrid sem custo para o clube, pois o seu contrato com o PSG de França já tinha terminado. Milhares de adeptos no estádio fizeram fila para entrar, para ver Mbappé, que pelos vistos já recebeu lições de espanhol.
Me vou tentar falar em espanhol. Uau, é incrível estar aqui.
Era Kylian Mbappé, a nova estrela do Real Madrid, A grande questão é saber em que posição vai jogar. Estão lá Vinícius e Rodrigo na linha da frente. Entretanto, alguns clubes já começaram os seus preparativos e o Manchester United, que teve uma época muito má, acabou em 8º lugar, começa mal. Perdeu num jogo de preparação com o Rosenborg da Noruega por 1-0.
Em mais notícias, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, convocou hoje os partidos políticos com assento parlamentar para anunciar que vai marcar eleições legislativas para 24 de novembro deste ano, Lassana Kassama.
É uma decisão que não reúne consenso no seio das formações políticas guineenses. A maioria defende que para este ano devem ser realizadas eleições presidenciais e não legislativas. Mas Umaro Sissoko Embaló, cujo mandato termina em fevereiro de 2025, insiste que o próximo escrutínio presidencial só vai acontecer, entenda-se, entre outubro e novembro do ano que vem. E hoje, aos partidos políticos representados no Parlamento, Embaló apenas os comunicou da decisão que vai tomar em relação à marcação da data através de um decreto presidencial. Abel da Silva é o secretário nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MAD MG15, partido do qual o Umaro Sissoko Embaló é oriundo.
Se nos tivesse permitido falar,
íamos dizer que era bom equacionar o calendário eleitoral, porque evidentemente o presidente da República está no fim do seu mandato. Portanto, seria legítimo criar condições para irmos às presidenciais. Mas ela apenas nos comunicou e não nos permitiu opinar. Tocou. Estava assim a citar as palavras do secretário nacional do MAD MG15, Abel da Silva, depois da audiência com o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló. Sissoko Embaló, que também comunicou ao PA e Terra Ranca, coligação que venceu às últimas eleições, a sua decisão em marcar as legislativas para 24 de novembro. Bem, Alá afirma que não foi possível apresentar ao chefe de Estado guineense a proposta da coligação, a qual consiste no seguinte.
Nós exigimos que se desbloqueie o Parlamento para que os deputados possam eleger os membros da CNE.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E o Lassana volta na segunda meia hora com mais pontos sobre essa reportagem. E assim termina a nossa primeira meia hora. Na segunda meia hora estão com a Márcio Miguel. Ele continua na companhia de Fiona Ndandudu e Nick Ivanov. Eu sou Sérgio Nhambi. Até a próxima.
And young and lovely, the girl from Ipanema.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia está o Nick Ivanov na sonoplastia. As notícias serão com Sérgio Nhambi. A Fiona vai fazer a realização. Eu sou o Manso Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, na Guiné-Bissau, o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, convocou hoje partidos políticos com assento parlamentar para anunciar que vai marcar eleições legislativas. Moçambique está entre os 5 países africanos mais atingidos pelas ações do grupo Estado Islâmico. Aqui nos Estados Unidos, a antiga adversária política de Donald Trump no partido, Nikki Haley, vai hoje falar na convenção do Partido Republicano. Mais 10 milhões de sudaneses estão agora numa situação de deslocados de guerra. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão pode ser acompanhada em www.voaportugues.com. As nossas notícias da Voz da América, presentes em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, vai estar para tratar escrever VOA Português. No WhatsApp, onde estamos a construir uma interessante comunidade, temos um canal, mais um, 202-259-466. 13 horas 32 minutos aqui em Washington, de seguida as notícias com Sérgio Nhambi.
A convenção do Partido Republicano entra hoje no seu segundo dia na cidade de Milwaukee, onde ontem o seu candidato à presidência, Donald Trump, foi alvo de uma recepção entusiástica por parte dos delegados, dois dias depois de ter escapado a uma tentativa de assassinato. Ontem foi também anunciado que o candidato à vice-presidência será James Vance, de 39 anos, que em tempos foi grande crítico de Trump antes de se tornar o seu apoiante. A recepção entusiasmada de Trump na Convenção Nacional Republicana na segunda-feira deixou claro que ele desfruta do apoio do seu partido, um contraste marcado com o presidente Joe Biden, que tem enfrentado uma onda de apelos dos seus colegas democratas para abandonar a candidatura à reeleição. Hoje, a ex-embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley, que se opôs a Trump durante as eleições primárias, deverá discursar aos delegados à convenção. O presidente Joe Biden, entretanto, reiniciou a sua campanha eleitoral e tinha programado para hoje um discurso perante a principal organização dos negros americanos, Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. Na quarta-feira, ele discursará numa reunião da Unidos US, a maior organização hispânica de defesa de direitos civis do país, que tenta conquistar eleitores latinos, outro bloco eleitoral importante para os democratas. Em ambos os eventos, espera-se que Biden repita seus apelos para acalmar a retórica política do país, uma mensagem que ele transmitiu em 3 comentários em menos de 24 horas após a tentativa de assassinato de Donald Trump, em que uma pessoa foi morta e 2 outras feridas. Entretanto, o proeminente congressista do Partido Democrata alertou os doadores financeiros do partido numa reunião privada no sábado que o seu partido provavelmente sofrerá grandes perdas se o presidente Joe Biden permanecer como candidato presidencial, revelou hoje o diário New York Times, citando 2 fontes não identificadas. Autoridades militares israelitas disseram hoje que metade da liderança do braço militar do Hamas foi eliminada, com aproximadamente 14 mil combatentes mortos ou capturados desde o início da campanha em Gaza. Os militares disseram que eliminaram comandantes séniores, incluindo comandantes de brigada, comandantes de batalhão e comandantes de companhia, e destruíram alvos militantes. Em mais notícias, mais de 10 milhões de sudaneses, 20% da população, foram expulsos das suas casas desde o início da Guerra Civil em abril. Música
Obrigado, Sérgio Nhambi, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e começamos na Guiné-Bissau. O presidente deste país, Omar Sissoko Embalo, convocou hoje os partidos políticos com assento no Parlamento para anunciar que vai marcar eleições legislativas a 24 de novembro deste mês. A reportagem é de Lassana Kassama.
É uma decisão que não reúne consenso no seio das formações políticas guineenses. A maioria defende que para este ano devem ser realizadas eleições presidenciais e não legislativas. Mas Omar Sissoko Embalo, cujo mandato termina em fevereiro de 2025, insiste que o próximo escrutínio presidencial só vai acontecer, entenda-se, entre outubro e novembro do ano que vem. E hoje, aos partidos políticos representados no Parlamento, Embalo apenas os comunicou da decisão que vai tomar em relação à marcação da data através de um decreto presidencial. Abel da Silva é o secretário nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MAD MG15, partido do qual o Omar Sissoko Embalo é oriundo.
Se nos tivesse permitido falar,
íamos dizer que era bom equacionar o calendário eleitoral, porque, evidentemente, o presidente da República está no fim do seu mandato. Portanto, seria legítimo criar condições para irmos às presidenciais. Mas ela apenas nos comunicou e não nos permitiu opinar. Chocor. Estava assim a citar as palavras do secretário nacional do MAD MG15, Abel da Silva, depois da audiência com o presidente da República, Omar Sissoko Embalo. Sissoko Embalo, que também comunicou ao PA e Terra Arranca, coligação que venceu às últimas eleições, a sua decisão em marcar as legislativas para 24 de novembro. Danyala afirma que não foi possível apresentar ao chefe de Estado guineense a proposta da coligação, a qual consiste no seguinte.
Nós exigimos que se desbloqueie o Parlamento para que os deputados possam eleger os membros da CNE e também para a eleição do presidente do Supremo Tribunal da Justiça e a convocação das eleições presidenciais, porque a partir de fevereiro do próximo ano, o presidente entra na caducidade.
No mesmo dia, Pazão alinhou Augusto Gomes, vice-presidente da APU-PDGB, liderado pelo antigo primeiro-ministro Nuno Gomes da Bian.
O partido APU-PDGB espera, e o que é constitucional, é a realização das eleições presidenciais no âmbito daquilo que é o termo do mandato do senhor Presidente da República, que foi eleito em 2019 e tomou posse em fevereiro de 2020. Para um mandato de 5 anos, e esse mandato termina a 27 de fevereiro de 2025. Portanto, as eleições que deverão ocasionar o novo presidente eleito devem acontecer em finais do ano 2024.
Uma opinião diferente tem o Partido dos Trabalhadores Guineenses, dirigido pelo atual ministro do Interior, Bokia Kandé. Sekuna Baldé foi quem representou o PTG na audiência com o Omar Sissoko Embalo.
Nossa posição mostra que o Parlamento foi dissolvido. Atualmente deve-se realizar a eleição legislativa. E nós subscrevemos que, normalmente, nesse preciso momento, deve-se fazer a legislativa, porque a presidencial é só 2025.
Omar Sissoko Embalo reuniu-se também com o governo através de Marciano Silva Barbeiro, ministro da Administração Territorial e do Poder Local, e o presidente da CNE, Pabi Kabi. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E quando são 13 horas e 38 minutos, 40 segundos aqui em Washington, vamos a Moçambique. Neste país, aliás, a nota diz que este é um dos 5 países africanos mais atingidos pelas ações do Grupo Estado Islâmico, um grupo radical que expandiu as suas atividades entre janeiro a junho de 2024, revela um novo estudo consultado pelo correspondente da Voz da América nesta terça-feira. Vários analistas moçambicanos alertam, no entanto, que o país entrou para a terceira dimensão do terrorismo, reagindo ao estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa de Mídia do Médio Oriente, intitulado Estado Islâmico e a perseguição aos cristãos em África. André Catueira.
Segundo o estudo, que apresenta dados referentes aos ataques protagonizados por elementos do Estado Islâmico contra instituições cristãs e assassinato de pessoas que professam religião cristã, indica que Moçambique ocupa a terceira posição na lista de 5 países mais afetados pelo terrorismo em África. Esta revelação é feita semanas depois do presidente moçambicano Filipe Nyusi ter afirmado que os insurgentes já não tinham bases. No entanto, o ataque coordenado em Macomia, segundo analistas, revelou nova pujança do grupo. A investigadora e professora universitária Eliazat Bonat anota que vários militantes do Estado Islâmico que atuaram na RDC, migraram para Moçambique, aproveitando a nova onda migratória sul-sul que permitiu a expansão das operações de ISIS na África depois de estar enfraquecido militarmente no Oriente Médio. Já o especialista em terrorismo internacional, Mohamed Yassin, entende que o terrorismo em Cabo Delgado entrou para uma nova fase, estando os grupos terroristas ocupados com a conquista das populações e não na guerra.
O terrorismo em Cabo Delgado, primeiro, inicia com uma forma agressiva, que era o uso de força bruta, de força, para impor o medo e o terror. Passando a esta fase, utilizou-se o segundo modelo, que é o modelo de expansão e conquista de espaço. Nós estamos agora a entrar para a terceira fase, que é estabilizar as comunidades conquistadas e torná-las a favor da insurgência contra o governo. Está a acontecer. Se for a reparar, ainda semana passada, em Mocimbo da Praia, a população se revoltou contra a presença das forças holandesas em suas casas. Mas já no ano antepassado, as forças holandesas eram as salvadoras. A população passou a rejeitar, há duas semanas atrás, o mercado e a escola construída pela força holandesa, que era a oferta. Por exemplo, em Macomia, hoje em dia, a população se revolta e mata militares. Coisa que nunca aconteceu ontem. Mas este incidente não é só específico de Moçambique. É específico de todas as zonas onde a ação terrorista já passou da segunda fase. Seja no Chad, seja no Mali, seja aqui no Níger. O modelo é o mesmo. O que significa que estamos na terceira fase do modelo de terrorismo que Moçambique está a sofrer.
O também político e académico moçambicano defende que as revoltas populares em Cabo Delgado deviam ser entendidas como uma nova fase de terrorismo e não precisam de uso de força bruta, mas moderada, acompanhada de diálogo com a população.
E o que está a acontecer agora em Moçambique é que a terceira fase do terrorismo está a ganhar espaço porque a população já não aceita os militares. Daí que tem a ruptura entre a população e os militares, favorece a insurgência. A ausência dos militares favorece a insurgência. Tudo aquilo que os militares forem a fazer hoje favorece o terrorismo. E no âmbito de expansão e conquista do espaço, hoje em dia existem zonas em que os militares não vão, porque foram conquistadas pelo terrorismo.
Quem também concorda com essa fase é o sociólogo e investigador moçambicano João Feijó.
A insurgência consegue, de alguma forma, substituir o papel do Estado e criar zonas de influência e criar, de alguma forma, as suas zonas pseudo-libertadas, no sentido em que começa a garantir algum controlo social da população, da qual obtém apoio logístico e da qual obtém também informações e até recrutamento.
O também coordenador do Observatório do Meio Rural entende que as autoridades precisam estudar nova forma de lidar com a atual fase no lugar de minimizar a atuação dos terroristas.
É preciso entender que não vai ser com vinagre que se apanham moscas, mas através de estratégias mais doces. Será conquistando a população, conquistando os corações da população, que vamos conseguir inverter a situação.
Mohamed Yassin insiste que Moçambique continua a ser um plano para combater o terrorismo.
É reduzir o impacto do terrorismo, buscar um ambiente de calmia e depois estancar. São fases diferentes. E não estou a crer que isso esteja a acontecer em Moçambique. Tenho reservas que isso esteja a acontecer e que esteja a dar resultados. Porque os resultados não estou a ver.
Falou-vos André Catoeira para a Voz da América.
Obrigado, André. E nós continuamos a falar para o mundo a partir de Washington, D.C. Falemos agora das relações entre os Estados Unidos e Angola, que se aprofundam de dia para o dia. Ontem houve um contacto de alto nível e o João Santa Rita tem os detalhes.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve ontem conversações telefónicas com o presidente angolano, João Lourenço, mas desconhecem-se pormenores concretos dessas conversações. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken tinha falado com o presidente angolano, e vamos citar, para discutir a corrente colaboração bilateral. O secretário Blinken, disse o porta-voz, elogiou os esforços regionais diplomáticos do presidente Lourenço e discutiu o processo de Luanda e os decorrentes esforços para se promover a paz no leste da República Democrática do Congo, acrescentou o porta-voz. Contudo, não deu outros pormenores. O processo de Luanda é uma iniciativa do presidente angolano que visa resolver a dimensão interestatal do conflito no leste da República Democrática do Congo, através da promoção do diálogo entre esse país e o Ruanda, que alegadamente apoia os rebeldes do M23. Recentemente, tinha sido anunciado que Angola estava a preparar um encontro entre os presidentes dos dois países, mas tal permanece por realizar. Os rebeldes do M23 têm vindo a aumentar os seus ganhos na província do Kivu Norte e mesmo a avançar para o sul. Em janeiro deste ano, há que recordar, Blinken esteve em Angola para discussões sobre relações bilaterais e também sobre o conflito na República Democrática do Congo. Em maio, o ministro da Defesa angolano reuniu-se aqui em Washington com o secretário de Defesa americano. E estas conversações telefónicas entre Blinken e o presidente João Lourenço são, sem dúvida, um símbolo do aprofundar das relações entre os dois países.
Obrigado, João Santa Rita. O líder parlamentar do MLSTP-PSD, maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, Daniel Santos, demitiu-se hoje do cargo após o voto favorável da sua bancada numa lei em que a direção do partido é contra. Trata-se da lei que prevê a promoção automática do Procurador-Geral da República para o topo da carreira e prorroga o seu mandato por mais um ano, contrariando o atual estatuto do Ministério Público. A notícia da demissão do líder parlamentar do MLSTP-PSD foi avançada pela secretária-geral do partido, Filomena Monteiro, após reunião da Comissão Política realizada segunda-feira ontem. A Comissão Nacional de Cabo Verde para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, informou hoje que vai selecionar projetos culturais que receberão financiamento do Fundo Internacional para a Diversidade Cultural. A iniciativa avançou à mesma fonte, faz parte da 15ª chamada de candidaturas e visa promover a riqueza e a diversidade cultural do país. Aqui nos Estados Unidos, a Convenção Nacional do Partido Republicano entrou hoje no seu segundo dia, após ontem ter confirmado Donald Trump como seu candidato às presidenciais de novembro. Depois do anúncio de James Vance para o seu candidato à vice-presidência, Trump compareceu no estádio onde decorre a convenção, com a orelha direita ainda ligada devido ao ferimento que recebeu na tentativa de assassinato de sábado. Trump foi recebido com ovações, atrás de ovações, num momento de grande emoção no Congresso Republicano, após dois dias de ter sido alvo de tentativa de assassinato. João Santa Rita, novamente.
A tentativa de assassinato de Donald Trump no sábado, dois dias antes do início da convenção do Partido Republicano, trouxe ao de cima a profunda divisão do eleitorado e da sociedade americana. Se é verdade que tanto o presidente como o próprio Trump vieram a público apelar à calma e ao fim de retórica que pode agravar essas divisões e levar à violência, a verdade é que, mesmo depois do atentado, das duas partes levantaram-se acusações de responsabilidade pelo sucedido. Alguns republicanos circularam mensagens afirmando que os democratas impugnaram Trump, prenderam Trump e depois quiseram matá-lo. Outros não foram tão extremistas, mas, por exemplo, o antigo procurador-geral, Bill Barr, que se demitiu do cargo após a derrota de Trump nas últimas eleições, fez notar uma acusação muito geral dos republicanos contra a retórica do Partido Democrata.
When someone is demonized to the extent that Trump was being demonized, you're putting a target on them. And I understand both, you know, the people on both sides that engage in extreme rhetoric.
Quando alguém é diabolizado ao ponto que Trump estava a ser diabolizado, estão a fazer deles um alvo. Eu sei que pessoas de ambos os lados se têm envolvido em retórica extremista, mas o que me tem preocupado é que o ponto essencial da narrativa dos democratas nas eleições deste ano é que Trump se tornou num perigo mortal para a nossa democracia e, se ele ganhar, o país vai desaparecer. E quando se adopta essa posição, isso é uma posição apocalíptica, histérica, que pode levar à violência.
It's bound to lead to violence.
Palavras do antigo procurador-geral Bill Barr. Houve também já acusações de alguns republicanos contra os meios de informação que acusaram de transmitir essa mensagem. Martha Raddatz, da cadeia de televisão ABC, respondeu.
We were just looking back this morning at some of the things that former President Trump has said. He warned last March of potential death and destruction if he were charged by the Manhattan District Attorney. Our country is being destroyed.
Esta manhã estávamos a olhar para alguma das coisas que o Presidente Trump disse. O mês passado, disse que haveria morte e destruição se fosse acusado pelo procurador de Manhattan. O nosso país está a ser destruído quando nos dizem para ser pacíficos. Ele avisou do caos no país se as acusações tivessem sucesso. E em março disse que, se não for eleito, haverá um banho de sangue. Depois disse que estava a brincar e que isso foi tirado do contexto em que o afirmou. Mas isso são as suas palavras.
Going to be a bloodbath for the country. That will be the least of it. He said he was partly joking and that was taken out of context. But those are indeed his words.
Era Martha Raddatz, da cadeia de televisão ABC, que recordou ainda a invasão do edifício do Capitólio pelos apoiantes de Trump, que disse terem sido levados pela retórica do antigo presidente. Donald Trump prometeu que no seu discurso de aceitação, e já depois do atentado, irá apelar à unidade nacional, afirmando que tinha decidido mudar o discurso inicial para se focar nessa questão. Isto parece concordar com o apelo do presidente Joe Biden. Vamos ter que aguardar para ver como é que o presidente Trump vai falar à sua audiência na convenção do partido, numa altura em que aumentam as teorias de conspiração quanto a tentativas de assassinato.
A Agência Humanitária das Nações Unidas diz que procura fundos para fazer face a uma alarmante insegurança alimentar no nordeste da Nigéria, uma zona afetada por conflitos. Reportagem de Timothy Obiezu.
Os gritos desesperados de crianças gravemente subnutridas ecoam no hospital de Dikwa, no nordeste da Nigéria, onde esperam para receber tratamento que lhes pode salvar a vida. Esta instalação fica a cerca de 90 quilómetros do centro da cidade. Já tratou mais de 300 crianças este ano e todos os dias chegam novos pacientes. Os trabalhadores humanitários, como Aliu Mohamed Sani, dizem que não há espaço suficiente para tratar todos.
Há mais de 45 pacientes à espera que os admitimos. O que fazemos é que, se fizermos rondas nas enfermarias e descobrirmos que há aqueles que estão estáveis, aqueles que foram curados podem ir para casa.
Mas por cada criança que vai para casa, os funcionários dizem que há cerca de 10 outras que precisam de um lugar. E, por vezes, a elegibilidade baseia-se na gravidade das doenças. Zainab Musa, deslocada pelo conflito durante 10 anos, vive em Dikwa. Diz que um dos seus gêmeos está finalmente a receber tratamento.
O meu filho ficou doente porque eu tinha fome. Não conseguia comer o suficiente para os amamentar aos dois. Mas é que a nossa situação melhorou. Dá-me de comer 3 vezes por dia.
Segundo a Unicef, com cerca de 2 milhões de crianças a sofrer de malnutrição grave, a Nigéria tem o segundo maior número de crianças raquíticas do mundo. A agência diz que, a cada hora, 100 crianças nigerianas com menos de 5 anos morrem de subnutrição e que apenas 20% das crianças doentes são tratadas.
As Nações Unidas avisam que, sem intervenção imediata, pode haver consequências catastróficas da insegurança alimentar em lugares como este.
As autoridades dizem que a insegurança alimentar e a crise de subnutrição são o efeito combinado da insurreição prolongada, alterações climáticas e políticas governamentais que levaram os preços dos alimentos para além do seu alcance. A inflação alimentar na Nigéria ultrapassou os 40%, segundo o Gabinete de Estatísticas. Em maio, a ONU e as autoridades nigerianas lançaram um apelo de 306 milhões de dólares para garantir a segurança alimentar de cerca de 5 milhões de pessoas nos estados mais afetados pelo conflito. Mas as autoridades dizem que as doações estão a diminuir. Mohamed Malik Fall, coordenador residente da ONU.
If you look at the trends of humanitarian funding, that Nigeria has been receiving...
Se olharmos para a tendência do financiamento humanitário, que a Nigéria tem recebido nos últimos 10 anos, veremos um declínio constante, uma redução real deste financiamento, porque a prioridade são os conflitos. O número de conflitos aumenta quase dia após dia, mês após mês, ano após ano.
Mas indica, grupos de assistência ajudam milhares de pessoas a cultivar alimentos em casa, utilizando métodos inteligentes do ponto de vista climático. Khalifa Muhammad, da Mercy Corps.
Os nossos participantes obtiveram colheitas abundantes das culturas nas suas terras agrícolas, diversificaram os seus meios de subsistência, garantindo assim a segurança alimentar.
A Nigéria anunciou planos para suspender os impostos sobre certas importações de alimentos, incluindo trigo e milho, para voltar a baixar os preços. Mas até que algo drástico aconteça, dizem as autoridades, o futuro de milhões de pessoas, especialmente crianças, está em risco.
Obrigado, Mar Lassalete, falando aqui da Nigéria. Ainda no continente africano, ou sobre o continente africano, mais de 200 agentes da polícia keniana partiram para o Haiti no âmbito de uma missão apoiada pela Organização das Nações Unidas para tentar reprimir a violência das gangues de criminosos que controlam várias áreas do país e da capital. Anteriormente, o Quênia tinha já enviado cerca de 400 agentes para a capital queniana, Port-au-Prince, em junho, como parte de um acordo para enviar cerca de 1.000 polícias para ajudar a estabilizar aquele país. Uma fonte policial confirmou que os agentes partiram na noite de segunda-feira, viajando num avião fretado, acrescentando que mais partirão em breve até se alcançar 1.000 polícias acordados. A nação da África Oriental, o Quênia neste caso, lidera uma força que deverá totalizar cerca de 2.500 agentes. Vamos marcar o ponto final com uma notícia aqui do continente americano. Pelo menos 20 pessoas morreram quando um autocarro se despistou nas montanhas dos Andes peruanos, disse um coronel da polícia local à rádio RPP. John Volando Valderrama, chefe da divisão de proteção rodoviária, disse que à RPP que o acidente ocorreu na rodovia Los Libertadores, na região Ayacucho, localizada no centro-leste-sul de Andes, no Peru. E com esta nota marcamos o ponto final a esta emissão da Voz da América. Nick Ivanov, a Fiona e eu, a Mãe Miguel, voltamos amanhã à continuação de uma ótima noite de terça-feira. Yeah.